Alô, 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 você sabe quem sou eu? Hoje eu tô super calmo, super zen, tentando entrar em um estado de negação sobre ter começado a faculdade. Então, como esse podcast é o meu cantinho de alegria, eu não vou lembrar da minha vida acadêmica enquanto eu narro a história de hoje, ok? Porque, olha, eu quero tentar evitar ao máximo, porque assim, tem que ter o espaço, né? De casa, não posso misturar estudo. Sim, quer dizer, ai, a gente é complicado, é uma vida nova, uma vida cheia de coisas, mas, enfim, algumas semanas atrás eu postei nos stories do Instagram do podcast uma indicação de filme de true crime, e o nome do filme era O Estrangulador de Boston, e é um filme disponível no Star Plus, e como todos já devem ter percebido pelo título desse episódio, o caso de hoje vai ser sobre esse assassino. Ou esse serial killer, assassino em série, chame do que quiser. Ele era isso e ponto final. Eu adorei aquele filme, fiquei muito feliz de ter conhecido a história da verdadeira Loretta McLaughlin e da Jean Cole, as duas jornalistas que foram responsáveis por contar a história do estrangulador de Boston enquanto ele estava cometendo os crimes, sabe? A gente vai ver mais sobre isso ao longo do episódio, sabe? Quem foram essas duas? Além de conversar um pouquinho sobre quem foram essas duas jornalistas, a gente vai falar sobre a história de cada assassinato, construir a linha do tempo até descobrir quem era o assassino de fato. Mas antes de começar a história, eu quero deixar aqui o meu mais sincero obrigado para ouvinte Caroline Wagner. Eu fiquei sem palavras quando tu me mandou mensagem dizendo que tava viciada no podcast e tudo mais. Eu adorei conversar sobre os crimes, as lendas urbanas e tudo mais. Então, com certeza, né, eu já anotei o nome delas aqui, então eu vou pesquisar e quem sabe trazer alguns episódios bem legais, quem sabe sobre os casos que a gente conversou e tudo mais. Então, muito obrigado, Carol, por tudo que você disse, sabe? Eu fiquei realmente sem palavras porque tu falou que o meu podcast faz parte do teu dia, então, assim, eu acho que isso é um dos maiores prestígios que um criador de conteúdo, de qualquer tipo de conteúdo, possa receber, né? Eu acredito que seja. E a gente conversou bastante e eu não podia deixar de jeito nenhum de mencionar o teu nome aqui no episódio, né? Então, eu espero que tu tenha gostado de ser mencionada e com certeza vai ser mencionada nos episódios que você indicou, porque olha, foram vários. Então, provavelmente eu acho que vai ser só uma temporada inteira, só Carol, 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 obrigado, obrigado, obrigado. Mas vai vir por aí, tá? Só aguardar. E não só o carinho da Carol, olha, rimou, faz esse podcast ser o que ele é. O carinho de todo mundo, sabe, que me manda mensagem, realmente toca o meu coração, sabe? É muito legal mesmo receber isso, porque motiva, sabe? E me faz abrir o computador para escrever um roteiro, pesquisar histórias, receber as indicações, é claro, né? Isso é o mais importante, é o mais interessante também. E aí nasce o podcast. Então, o Assassino Sinistros, na verdade, existe por causa de vocês. É um pouco clichê, eu acho, falar isso, porque acho que todo criador fala, mas é sério, se não tivesse alguém me mandando mensagem dizendo que o podcast é maravilhoso, como muitos me mandam, né? Que eu até acho assim, meu Deus, não pode ser verdade, isso é uma mentira. Mas na verdade eu acho que é a pessoa sendo sincera, eu espero, né? E aí eu continuo. Então eu deixo aqui mais um muito obrigado de verdade e eu espero que vocês achem a história de hoje bem interessante. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio 26. O Estrangulador de Boston, um terror nas sombras. Imagine que em uma noite fria de inverno você está no seu apartamento ou casa, sozinho ou sozinha, não importa. Imagine que seja um apartamento, é mais interessante se for um apartamento no primeiro andar. Ah, e também o ano é 1960, aquela época em que todo mundo começou a ter uma televisão em preto e branco e o nome na linha telefônica. Além de ser a época em que a briga entre o comunismo e o capitalismo estava crescendo bastante. Enfim, Nessa noite, antes de dormir, por volta das 8h30, você verifica se as trancas das janelas e das portas estão trancadas. Uma forma de ficar tranquilo para passar a noite e se proteger de qualquer perigo que pode estar à espreita. Você verifica a janela da sala de estar e, por último, a porta de entrada do apartamento. Ambas estavam trancadas, o que significa que chegou a hora de ir para o banheiro e tomar um banho antes de dormir. Você se vira de costas para a porta de entrada e vai em direção ao banheiro. Você começa a andar calmamente quando, de repente, a campainha toca. Você volta os poucos passos que andou e vai até a porta e olha pelo olho mágico. Você vê um homem branco, corte de cabelo curto e penteado para a direita no corredor mal iluminado no primeiro andar do seu apartamento. Ele começa a falar e diz que veio consertar o aquecedor do apartamento. Ele diz que é responsável pela manutenção do prédio. Você abre a porta e permite que ele entre e faça o serviço que ele anunciou que faria. Porém, de um jeito sorrateiro, ele agarra você pelo pescoço e enrola um lenço ao redor dele. E então aperta cada vez mais até você cair no chão asfixiado e depois, morto. A polícia então só encontra o seu corpo no dia seguinte, e as únicas coisas que restam naquela cena de crime, além do seu cadáver, é um mistério de quem foi o responsável por tudo aquilo. A minha parte favorita dos episódios é fazer essa pequena narração inicial, mas como vocês já devem ter percebido, ela serve para descrever o modus operandi de cada assassino ou assassina que eu trago aqui. É claro que isso é só quando há um modus operandi. Para explicar para vocês de uma maneira mais simples, o modus operandi remete ao jeito de que um assassino em série comete um assassinato. Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito, porque eu mesmo tinha demorado para entender ele até que eu fosse pesquisar um pouquinho mais sobre a definição. Eu também tô explicando isso porque o caso de hoje vai falar sobre um assassino em série, então, como de costume, a gente vai criar aquela linha do tempo interessante até finalmente chegar no culpado. Um trabalho investigativo que eu gosto de construir aqui no meu quarto. No dia 14 de junho de 1962, por volta das 7 horas da noite, o filho de Anna Slessers, um jovem chamado Juris Slessers, de 23 anos, estava indo buscar a mãe no apartamento dela na rua Gainsborough, em Boston. Porque naquela noite os dois tinham um compromisso com a igreja que eles frequentavam. O lugar que a Anna morava era humilde, uma rua inteira de prédios grudados feitos de tijolos alaranjados com janelas rodeadas de tijolos brancos e portas de madeira escura e envernizada. A maioria dos prédios tinha no máximo 4 andares, inclusive o prédio da Anna. Ela tinha 55 anos de idade, era uma imigrante da Letônia e trabalhava como costureira para ganhar um salário de 60 dólares semanalmente. E o lugar que a Anna morava era bastante conhecido por ser uma região mais barata, um lugar fácil de alugar um apartamento por um preço bom. Quando o Juris, o filho dela, chegou no apartamento, ele entrou pela porta da frente do pequeno edifício e usou as escadas para subir até o terceiro andar, o andar que a mãe morava. Ele foi até a porta do apartamento, bateu, mas não recebeu nenhuma resposta. Bateu de novo e nada. Ele começou a ficar preocupado. Uma senhora sozinha em um apartamento, só de falar isso já dá pra pensar em milhares de coisas que podem ter acontecido. Naqueles poucos segundos que se passavam, a cabeça do Juris pensava no que poderia ter acontecido com a mãe. Ele até se lembra que ela parecia um pouco triste na chamada telefônica que eles fizeram na noite anterior e começou a pensar que ela poderia ter cometido suicídio. Ele usou toda a força e o peso do seu corpo para tentar derrubar a porta. Após algumas tentativas, a porta se abre e ele entra no apartamento. Ele olha ao redor da sala de estar e vê a televisão ligada, mas não há ninguém lá. Ele olha a cozinha e não vê ninguém também. Nenhum rastro da mãe. Ele observa que a luz do banheiro está acesa e caminha até lá. Ele olha pela porta e vê o corpo da mãe caído no chão com o cordão do roupão que ela usava enrolado no pescoço. O Juris então se apavora com aquela cena e faz 2 ligações, uma para a polícia e outra para sua irmã que se chama Maija, que morava em Maryland, um estado americano. É importante lembrar que Boston fica no estado de Massachusetts. É só para vocês se localizarem que são estados diferentes. Os dois detetives que ficaram responsáveis por investigar aquela cena estranha, que com certeza não era um suicídio, se chamavam James Mellon e John Driscoll. Eu encontrei a descrição que o próprio detetive James Mellon ofereceu sobre a cena do crime, e essa descrição está presente no livro The Boston Strangler, do escritor americano Gerald Frank. O livro descreveu o seguinte: Mellon sempre lembraria da sua primeira visão do corpo de Anna Slessers, sua nudez pura e surpreendente e a posição chocante exposta em que havia sido deixada. Ela estava estendida, uma mulher de aparência frágil, com cabelo castanho curto e boca fina, deitada de costas em um corredor cinza. Ela usava um roupão de tafeta azul com forro vermelho, mas tinha sido aberto completamente na frente, de modo que dos seus ombros para baixo ela estava nua. Ela estava grotescamente deitada, com a cabeça a poucos metros da porta aberta do banheiro, a perna esquerda esticada em direção a ele e a outra aberta quase em um ângulo reto, e dobrada na altura do joelho, de modo que ela estava grosseiramente exposta. O cordão de tecido verde do seu roupão estava bem amarrado em volta do seu pescoço, as pontas viradas para cima de modo que parecia um laço. O apartamento foi feito para parecer que foi saqueado. A bolsa de Anna Slessers estava aberta, com o seu conteúdo parcialmente espalhado no chão. Uma cesta de lixo da cozinha havia sido vasculhada com parte do lixo no chão ao redor. Mas, apesar dessa tentativa de fazer que a cena parecesse um assalto, um relógio de ouro e outras joias foram deixados intactos.
A polícia também confirmou que a Anna foi violentada sexualmente com um objeto desconhecido. Mas nada foi descoberto além disso. A família Slessers teria que lidar com o luto e a dúvida sobre o que tinha acontecido. E também ainda ninguém estava consciente de que aquilo poderia ser obra de um serial killer, um assassino em série. Nem a polícia, nem os jornais da época. Em menos de 2 semanas depois da morte da Anna, outra morte misteriosa é registrada. No dia 28 de junho de 1962... uma senhora de 85 anos chamada Mary Mullen foi encontrada morta em seu apartamento no bairro Brighton, em Boston, é claro, e ela foi encontrada por alguém que não teve o nome mencionado na fonte de pesquisa. Esse bairro fica aproximadamente umas 2 horas da rua Gainsborough, a rua onde o apartamento da Anna Slessers fica. Quando a polícia foi acionada sobre a morte da Mary Mullen, a ideia de que um assassino em série poderia ter feito aquilo ainda não havia surgido também. Eu não encontrei qualquer informação sobre como o corpo da Mary foi encontrado ou se havia qualquer coisa estranha no apartamento dela, então essa informação eu vou ficar devendo pra vocês. Mas afinal de tudo, a causa da morte da Mary Mullen foi comprovada ter sido por ataque cardíaco. Então por que eu falei de uma morte totalmente natural? Bom, eu tô contando isso por uma razão, né? Uma razão que eu já vou contar pra vocês, então guardem o nome da Mary Mullen, porque mais tarde a gente vai voltar a falar dele. 2 dias depois da morte da Mary, no dia 30 de junho de 1962, a senhorita Nina Granger Nichols, uma senhora de 68 anos e fisioterapeuta quase aposentada, estava no seu apartamento, que também ficava no bairro Brighton, em Boston, o mesmo bairro da Mary, e na tarde do dia 30 de junho, por volta das 4 horas, ela estava falando no telefone com a sua irmã e de repente ela escuta a campainha do apartamento soar. Ela pede desculpas para a irmã e fala que vai atender a porta e logo depois iria ligar novamente para as duas continuarem conversando. A Nina então desliga o telefone e caminha até a porta. Ela abre e digamos que ela não consegue retornar a ligação para a irmã. As horas se passaram e era por volta das 6:30 da tarde quando a irmã da Nina começou a ficar preocupada. Ela pensou que a Nina iria retornar a ligação, mas isso não aconteceu. A irmã então decide ligar para o superintendente ou o síndico do prédio que a Nina vive. Isso não ficou muito claro nas fontes de pesquisa. E a irmã da Nina pede para alguém verificar se a Nina estava bem. Então, 30 minutos depois, às 19:00, alguém sobe até o apartamento da Nina e vê que a porta estava destrancada. Essa pessoa entra e encontra o corpo de Nina Nichols na sala do seu apartamento. Ela estava seminua e havia sido violentada sexualmente e foi enforcada com 2 meias de nylon que foram amarradas em seu pescoço em um formato de laço decorativo. O apartamento foi um pouco revirado, mas nenhum item considerado de valor foi roubado. Isso me lembrou muito a primeira cena do crime encontrada no apartamento da primeira vítima relatada nesse episódio, a Anna Slessers. O choque da morte da Nina mal tinha passado quando ainda no dia 30 de junho, outro corpo seria encontrado. dessa vez em um apartamento em um subúrbio no norte da cidade de Boston. A vítima era uma senhora de 65 anos, divorciada e enfermeira registrada, chamada Ellen Blake. Ela foi achada no próprio apartamento, que estava completamente revirado, mas assim como nas outras cenas de crime, nada foi roubado. A polícia verificou que antes da Ellen morrer, ela passou por uma legítima sessão de tortura e sofrimento. Foi verificado que os seus órgãos genitais foram gravemente feridos. Eles tinham rasgos e lacerações profundas. E além disso, bem como na morte de Anna Slessers e Nina Nichols, Ellen Blake foi encontrada com uma parte de roupa amarrada ao redor do seu pescoço, bem de um jeito teatral. A polícia de Boston percebeu o padrão deixado nas cenas de crime, nas mortes de Anna, Nina e agora da Ellen. Então, a decisão mais sensata foi alertar a população, em especial mulheres idosas que viviam sozinhas, ou seja, o perfil do mais novo assassino em série que Boston tinha ganhado. O próprio comissário de polícia, o Sr. Edmund McNamara, fez uma declaração à imprensa, alertando a população sobre as medidas de proteção. O Edmund era um ex-agente do FBI e redirecionou todos os detetives de polícia de Boston para o departamento de homicídios, assim reforçando as tropas para realizar a investigação. Os assassinatos haviam sido noticiados nos jornais, mas de maneira desconexa. Não havia ainda a hipótese de que havia um serial killer, não havia o nome O Estrangulador de Boston. Pelo menos não até o dia 8 de julho de 1962. A primeira matéria jornalística sobre O Estrangulador seria lançada pelo jornal Record American. Uma manchete que colocaria medo nos habitantes de Boston. Estampado bem na capa do jornal, lá estava a frase:
Estrangulador louco mata 4 mulheres em Boston.
Mulheres de todos os cantos surgiam com medo de serem as próximas vítimas aleatórias do Estrangulador. Um fantasma que se escondia nas sombras. Um terror nas sombras. No fundo do escritório do Record American, um lugar onde os telefones tocavam sem parar, os papéis caíam das mesas e as máquinas de datilografia faziam um barulho incessante, uma jornalista da seção de estilo de vida, dedicada e obstinada, vê uma potencial história na morte de 4 mulheres em Boston. As mulheres em questão eram a Anna Slessers, a Mary Mullen, a Nina Nichols e a Ellen Blake. Essa jornalista se chamava Loretta McLaughlin. E ela não era o tipo de jornalista que cobria casos de assassinato, mas como eu disse, ela era obstinada e não deixou ser parada por opiniões. Ela, junto com a ajuda de uma colega jornalista chamada Jean Cole, começaram a cobrir as histórias do mais novo assassino em série que Boston havia ganhado. Elas foram responsáveis não só por continuar relatando os assassinatos, mas como também responsáveis por expor a conexão óbvia entre eles, fazendo assim um trabalho fenomenal enquanto investigavam esses assassinatos que não pararam de acontecer. Elas persistiam de cabeça erguida diante da ridicularização e inveja de um departamento jornalístico inteiro machista que ambas precisavam enfrentar na época. A Loretta foi responsável por dar o famoso nome ao assassino. No início, o Estrangulador era conhecido como o Fantasma de Boston. Um nome dado a ele devido ao fato de que ele conseguia entrar na casa das vítimas de uma maneira mais sorrateira e não forçada. Mas conforme as coisas foram acontecendo, o nome Estrangulador de Boston surgiu e ficaria marcado na cabeça de cada mulher que saísse à rua à noite ou ficasse tentada a abrir a porta para um chamado esquisito. Ou um toque de campainha misterioso no final de cada tarde. Anna Slessers, Nina Nichols, Ellen Blake foram só o começo. O começo de um iceberg de mortes horrendas que ainda aconteceriam ao redor de Boston. Ah, e eu não esqueci da Mary Mullen não, tá? Eu só queria lembrar que ela foi aquela senhora do ataque cardíaco que eu mencionei, mas eu ainda não vou falar sobre ela, então segurem um pouquinho mais esse nome. 2 dias depois que o Record American lançou a primeira manchete sobre o Estrangulador, no dia 11 de julho de 1962, em uma casa feita de madeira bege e janelas destacadas com madeira escura, uma casa de repouso onde idosos viviam em quartos separados, uma senhora de 60 anos de idade e viúva foi encontrada morta. O nome dela era Margaret Davis e não existem muitas informações sobre a cena do crime no caso da Margaret. Mas pelo que eu consegui entender, diferentemente dos assassinatos da Anna, da Nina e da Ellen, a Margaret não tinha nenhuma roupa ou tecido enrolado em seu pescoço. embora ela tenha sido estrangulada. Então muitas pessoas duvidam que o assassinato da Margaret Davis tenha relação com o estrangulador, tanto que diversas fontes de pesquisa nem citam o nome da Margaret na listagem de vítimas. No dia 22 de agosto de 1962, uma senhora de 74 anos, viúva, vivia calmamente em seu apartamento no quinto andar de um prédio que ficava no bairro West End, mais a oeste de Boston, e essa senhora se chamava Ida Urga. Era introvertida, uma pessoa um pouco tímida. Ela vivia uma vida simples em seu apartamento. Além do amor pela família, a Ida era gentil com todos à sua volta. Não havia uma alma viva que falasse mal dessa pobre senhora, que foi mais uma vítima do estrangulador de Boston. Ainda no dia 22, a irmã da Ida, a senhorita Ronia Brooks, tentou entrar em contato com a irmã, mas todas as tentativas foram falhas. Não se é especificado, mas é muito provável que a Ronia tenha tentado ligar para a Ida diversas vezes, e conforme nenhum sinal de vida era retornado, a Ronia começou a se preocupar e pediu a ajuda de algum vizinho para ir checar o apartamento da irmã. Ela foi encontrada caída de costas no chão de um corredor do seu apartamento. Ela vestia um roupão marrom que foi rasgado. Ela estava seminua e as suas pernas foram apoiadas e abertas entre duas cadeiras. E além disso, ela tinha uma almofada bem debaixo das nádegas. A Ida também foi achada com uma fronha de travesseiro amarrada em seu pescoço. E é importante falar que, assim como nos outros casos, a entrada no apartamento dela não foi forçada. A morte da Ida não demorou muito para chegar nos jornais. Para ser mais específico, o jornal Leominster Daily Enterprise lançou uma manchete com o título: Quinta vítima encontrada, polícia de Boston caça estrangulador. A matéria basicamente descrevia o assassinato de Ida Urga, falava sobre a vida dela, reforçava a gentileza dela como vizinha e parente querida da irmã e filho, e além disso, também comentava sobre os assassinatos de Anna Slessers, Nina Nichols, Ellen Blake e Margaret Davis. De novo, eu não esqueci da Mary Mullen, a senhora do ataque cardíaco. Ela vai entrar nessa história daqui a algum tempo. O quinto assassinato do estrangulador foi bem marcante, tanto nos jornais impressos quanto na televisão. Um dos arquivos mais famosos no caso do estrangulador é a reportagem da jornalista Joanne Desmond.
The city is for some glamorous, stimulating, prosperous. Only recently has it become dangerous.
Ela conta que Boston, embora seja uma cidade glamourosa, se tornou perigosa.
The stranglings have become the chief topic of conversation between housewives on the telephone, co-eds between classes, and secretaries during coffee breaks.
Ela retomou os casos de assassinato e deixou bastante claro o medo que tinha se espalhado pela cidade. Mulheres em todos os cantos só falavam de uma coisa: o estrangulador de Boston está por aí, desconhecido e perigoso. Um fantasma. No dia que o corpo da Ida foi encontrado, no dia 22 de agosto, outra morte aconteceria naquele exato momento. Porém, a revelação desse novo corpo só aconteceria 8 dias depois. Jane Sullivan, uma enfermeira de 65 anos que morava em um apartamento no primeiro andar do bairro Dorchester, um bairro que ficava no caminho oposto ao apartamento de Ida Urga, o corpo de Jane foi encontrado no dia 30 de agosto, 8 dias depois da sua morte, e ela foi achada no banheiro do seu apartamento. Ela estava ajoelhada em frente à banheira que ela tinha, com a cabeça e os braços mergulhados uns 15 centímetros para dentro da água. Após a perícia, a polícia conseguiu determinar que a Jane havia sido estrangulada com 2 meias de nylon que pertenciam a ela. O que se deve pensar quando um padrão se quebra? Quando a gente fica vendo uma coisa acontecer de novo e de novo, a gente espera que ela aconteça mais uma vez. Por que que não aconteceria? A gente sabe que o sol vai nascer amanhã e no dia seguinte também. Mas quando tratamos de assassinos em série, o cálculo astronômico das possibilidades muda um pouquinho. Não é como ver o sol. E o estrangulador de Boston quebrou o seu padrão com o assassinato de Sophie Clark, uma estudante universitária, uma jovem negra de 19 anos que vivia com a sua colega de quarto em um apartamento na rua Huntington, em Boston, é claro. Antes da gente falar mais sobre a cena do crime em si, eu disse que o assassino quebrou o seu padrão com a Sophie. Além de ser a primeira vítima jovem do assassino, ela também foi a primeira vítima negra, e esses dois fatores fizeram com que os investigadores duvidassem de que ela tenha sido realmente assassinada pelo estrangulador de Boston. Mas se ela tá na lista do caso, uma coisa é óbvia: ela foi estrangulada. No dia 5 de dezembro de 1962, a colega de quarto da Sophie, a Gloria Stanton, que tinha 20 anos na época, um ano a mais que a Sophie, ela tentou ligar para a Sophie e avisar que ia chegar mais tarde do trabalho. Mas ela não recebeu qualquer resposta. E quando a Gloria chegou no apartamento que ela dividia com a Sophie, nas palavras da própria Gloria, ela disse:
"A luz estava acesa, eu coloquei a chave na porta, fechei os olhos e lá estava ela morta."
Ela deu de cara com o cadáver da amiga, que havia sido estrangulada com um cordão de nylon. Segundo algumas fontes, a Sophie e a Gloria estavam cientes dos assassinatos relacionados com o estrangulador. Elas até tinham uma espécie de acordo. Elas tentariam o máximo possível para estarem juntas durante a noite, evitar deixar uma a outra sozinha por muito tempo. Tudo isso justamente pelo medo do estrangulador. Depois da Sophie, o estilo das vítimas do estrangulador começou a ficar mais estranho. Uma alternância bastante notável de idades. No dia 30 de dezembro de 62, o corpo de Patricia Bissett, uma jovem de 23 anos, foi encontrado em seu apartamento na rua Park Drive, em Boston, na área de Back Bay, um bairro de Boston que fica próximo a uma baía ou um rio, eu não consegui definir bem o que é, mas fica próximo da água. Poucos dias antes daquilo, a Patricia estava com a família reunida para celebrar o Natal. Ela não era nascida em Boston, ela vinha de uma cidade chamada Middlebury, um lugar que fica mais ou menos umas 3 horas de distância de Boston. Foi um choque para a família da Patricia receber a notícia de que ela havia sido estrangulada, a 8ª vítima do estrangulador de Boston. Depois dela, o estrangulador meio que voltou às origens, por assim dizer. Mary Brown, de 63 anos, foi estrangulada em seu apartamento no dia 6 de março de 63. Quase 4 meses depois de um grande hiato, o estrangulador voltaria a atacar mulheres em Boston. Mas aí, outro hiato apareceu. Dessa vez, foram 2 meses sem ter assassinatos conectados com o estrangulador. Aparentemente, durante o ano de 1963, os assassinatos ocorreram com grandes intervalos de tempo entre si. Depois de Mary Brown, uma jovem de 23 anos chamada Beverly Simmons foi encontrada estrangulada no dia 6 de maio de 63. Ela era uma estudante de pós-graduação e foi encontrada por uma amiga que tinha a chave do apartamento dela. A Beverly foi achada com um lençol e uma meia de nylon amarrados em seu pescoço. Também havia um tecido dentro da boca da Beverly, porém acredita que a morte dela tenha sido causada de um jeito um pouquinho mais sanguinolento. Além do estrangulamento, a Beverly foi esfaqueada repetidas vezes no tórax e garganta. Ao total foram 22 facadas com uma faca que foi achada na pia da cozinha do apartamento da Beverly. O estrangulador de Boston começou a quebrar o seu padrão. Primeiro começou a matar mulheres mais jovens e agora estava acrescentando detalhes ao seu crime, mudando seu método característico de matar. O que será que isso significa na carreira de um assassino em série? Será que ele estaria ficando mais poderoso ou quem sabe se encaminhando para o fim? No ano de 1963, mais 2 assassinatos aconteceriam. No dia 8 de setembro de 63, Evelyn Corbin, uma mulher de 58 anos, divorciada que vivia sozinha, foi achada em cima de sua cama. Ela estava com 2 meias de seda amarradas em seu pescoço e ela estava seminua. Aquela cena do crime foi uma das mais clássicas do estrangulador de Boston desde o dia que os assassinatos começaram com a Anna Slessers. Depois da Evelyn, ainda em 63, Joanne Graff, uma jovem de 23 anos graduada no Instituto de Artes de Chicago, ela se mudou para Lawrence, uma cidade próxima a Boston, em julho de 63, por causa de um trabalho de design que ela tinha conseguido lá. No dia 23 de novembro de 63, ela foi encontrada estrangulada. Uma jovem mulher com uma vida brilhante pela frente acabou perdendo sua vida por um assassino psicótico que ainda não havia sido descoberto. Foram muitas vítimas até agora, mas ainda não acabou. Ainda falta um assassinato a ser comentado, a morte de uma jovem que supostamente foi o último alvo do estrangulador de Boston. E por coincidência, talvez foi a vítima que entregou barra confirmou a sua identidade, e essa confirmação só chegaria 50 anos depois da morte dessa vítima. Mary Sullivan era uma jovem de 19 anos, querida, doce, gentil, o tipo de pessoa que todo mundo quer perto. A Mary se mudou para Boston para seguir a sua carreira como educadora. Ela conseguiu um apartamento que dividia com 2 colegas e passava o tempo se dedicando aos estudos para conseguir o seu diploma. No dia 4 de janeiro de 1964, a Mary foi encontrada estrangulada e estuprada no seu próprio apartamento na rua Charles. Assim como as outras mulheres, a morte da Mary foi difícil. Uma comoção muito grande surgiu na comunidade estudantil. Todo mundo sentiria falta dela. Eu disse que a Mary teria entregado a identidade do estrangulador. Por mais que tenha demorado mais de 50 anos, a confirmação foi através de uma análise de DNA, uma tecnologia que não existia na época, de uma amostra de sêmen encontrada no corpo da Mary Sullivan. O teste de DNA foi requisitado em 2001 por um parente da Mary Sullivan que ainda estava lutando para descobrir a verdade sobre a morte dela. Mas foi só em 2013 que o resultado chegaria. Por mais que a confirmação tenha demorado, o assassino da Mary Sullivan e potencial estrangulador de Boston foi preso logo depois da morte da Mary Sullivan. Mas ele foi preso por outros crimes que não foram relacionados com o estrangulador. O estrangulador de Boston era um homem branco, de cabelos escuros e curtos. O assassino era Albert DeSalvo. Ele nasceu no dia 3 de setembro de 1931 em uma cidade chamada Chelsea, no estado de Massachusetts. Só lembrando que a cidade de Boston também fica no estado de Massachusetts, e eu pesquisei no Google para saber se Boston e Chelsea eram distantes uma da outra, e eu fiquei surpreso em descobrir que para ir de uma cidade para outra leva apenas 11 minutos. Mas voltando a falar da vida do Albert, assim como a história de muita gente, a vida dele foi um tanto complicada. Ele vivia em uma casa com 5 irmãos, o seu pai e a sua mãe. O ambiente era terrível. O pai do Albert era um alcoólatra violento. Batia tanto nos filhos quanto na esposa. O resto da vida dele foi condizente com a realidade que ele cresceu. Durante a juventude, ele cometeu diversos pequenos crimes. Para vocês terem noção, quando ele tinha 6 anos de idade, ele já sabia como realizar pequenos furtos contra lojas ou pessoas diversas por aí. Ele cumpriu várias pequenas penas em reformatórios e prisões. Quando mais velho, ele ingressou no exército americano e se tornou um boxeador de alta qualidade e acabou saindo do país em direção à Alemanha durante uma espécie de missão do exército. Não entendo muito dessa parte e também não encontrei muitos detalhes porque não é tão relevante. O que é importante é saber que ele foi para a Alemanha. Lá, ele conheceu uma mulher chamada Imgard Beck. Eu não sei se eu disse o nome dela corretamente, então eu vou chamar ela de Beck, só para ficar mais fácil para eu narrar essa história. Como qualquer história de amor, os dois se apaixonaram perdidamente um pelo outro. A Beck voltou para a América junto com o DeSalvo e eles se casaram, tiveram filhos, e até agora tá parecendo que esse podcast virou uma história de romance mesmo, mas não é bem assim. Apesar do DeSalvo ter conseguido formar e sustentar uma família, os crimes como violência e abuso sexual de mulheres começaram a acontecer com bastante frequência também. Conforme a história do DeSalvo fosse vindo a público, vários relatos de mulheres confirmavam essas histórias de abuso. E muitas vezes o DeSalvo fingia ser um agente de modelos e ia em apartamentos de diversas mulheres jovens, e ele usava a questão da sua profissão falsa para ter que se aproximar dessas mulheres, tirar medidas dos corpos delas e de um jeito abusivo e nojento. Algumas vezes ele tocava as partes íntimas delas. Ele acabou sendo preso por esses crimes de importunação sexual e acabou ganhando o apelido de O Homem das Medidas. E bem nessa época o DeSalvo tinha por volta dos seus 29 anos e como ele nasceu no ano de 1931 mais 29 anos, chegamos em 1960, 2 anos antes dos assassinatos relacionados com o estrangulador de Boston começarem. Se vocês se lembram bem, a primeira vítima foi a Anna Slessers, que morreu no dia 11 de julho de 62, e nessa época o DeSalvo já estava em liberdade novamente. Ele saiu da prisão em abril de 62. E eu não encontrei muitas informações sobre como estava a relação conjugal do DeSalvo com a sua esposa, a Beck, nessa época, então eu não vou poder dizer muita coisa sobre isso. Nos anos seguintes, como a gente falou, os estrangulamentos continuaram até a Mary Sullivan em janeiro de 64. E nesse mesmo ano, no mês de outubro, o DeSalvo seria preso por ter invadido um apartamento de uma jovem, amarrado ela em cima de uma cama, ameaçado ela com uma faca na garganta e então teria abusado dela. O DeSalvo não matou essa mulher. Ela conta que ele apenas saiu do apartamento dela e antes de ir embora ele disse as seguintes palavras.
Sinto muito.
Essa jovem relatou para a polícia o que havia acontecido e por meio de uma descrição da aparência do agressor, que era o DeSalvo, a polícia conseguiu prendê-lo. A sua defesa na época se dedicou em comprovar que o Albert era insano, e isso deu certo. Tanto que ele ficou internado em um hospital psiquiátrico estadual chamado Bridgewater. E uma coisa importante de se dizer é que até esse momento os crimes do estrangulador ainda não tinham sido associados com o DeSalvo. Não até ele confessar. Durante o seu julgamento sobre o abuso de diversas mulheres e a invasão de residências, ainda em 1965, o DeSalvo também confessou ter assassinado 13 mulheres conhecidas como vítimas do estrangulador de Boston. O Albert foi defendido por um homem chamado Francis Lee Bailey, um advogado bastante requisitado na época. O Albert confessou os crimes em detalhes e ele foi posto por diversos testes para comprovar se ele era mesmo o estrangulador ou se ele estava apenas fingindo. Mas aí entra uma questão interessante. Por que que alguém fingiria ser um assassino em série? Qual seria a razão de tudo isso? Na verdade, existe uma possível resposta para essa pergunta, mas antes de eu explicar tudo para vocês, pulando para o final do julgamento do DeSalvo, ele não respondeu pelos crimes do estrangulador. Ok, eu já adianto isso pra vocês. Isso porque não haviam provas concretas de que ele fez aquilo. Apenas a versão que ele contava, que era cheia de detalhes. E mesmo que fosse cheia de detalhes, não era uma razão boa o suficiente para culpá-lo dos 13 assassinatos. O DeSalvo voltou pro Bridgewater, o hospital psiquiátrico, e por incrível que pareça, ele, junto com alguns parceiros de cela, por assim dizer, conseguiram escapar de Bridgewater. Mas essa fuga não durou por muito tempo e o DeSalvo foi preso novamente logo depois. Mas dessa vez, ele foi transferido para uma prisão de alta segurança em Walpole, uma região bastante pequena que fica no estado de Massachusetts também. E agora, uma grande virada. Dentro da prisão, o DeSalvo foi brutalmente assassinado com diversas facadas no ano de 73. A morte dele foi repentina e ainda assim a identidade do estrangulador de Boston era duvidosa. Agora há pouco eu falei sobre uma suspeita de que durante os depoimentos do DeSalvo ele havia mentido ou estava, quem sabe, fingindo delatar tudo aquilo, abraçando crimes que ele nunca cometeu. Mas então por que ele faria isso? A coisa é bem simples, na verdade. Tudo giraria em torno de dinheiro. Enquanto o DeSalvo estava preso no hospital Bridgewater, ele teria feito amizade com outro paciente de lá que estava preso por causa de assassinatos, um homem chamado George Nasser, e ele seria a primeira pessoa na qual o DeSalvo supostamente teria confessado ser o estrangulador de Boston. Então o George teria visto uma grande oportunidade ali. Ele e o Albert decidiram trabalhar juntos para vender a história do estrangulador de Boston e assim pegar uma grande recompensa por trás disso tudo. Mas estar preso em um hospital psiquiátrico não facilitaria essa tarefa. Os dois precisariam de alguma ajuda para configurar esse plano. E a pessoa que supostamente ajudou eles foi o advogado Francis Lee Bailey. E essa suspeita ocorre porque o Francis, na verdade, era responsável pelo George Nasser e aceitou ajudar o DeSalvo na confissão dos assassinatos do estrangulador. Não se sabe se o Francis tinha uma noção do plano do George e do Albert, mas ele trabalhou duro para que as confissões do Albert fossem comprovadas. Mas como a gente viu antes, não foi isso que aconteceu, né? O Albert foi condenado, mas não por ser o estrangulador. O que se sabe sobre esse plano do Albert e do George foi que a principal razão era conseguir dinheiro com as confissões detalhadas do DeSalvo. O Albert supostamente teria aceito ser punido pelos crimes do estrangulador para conseguir gerar uma segurança financeira para sua família enquanto ele vendia essas histórias. É claro que existem muitas controvérsias nisso tudo. Na época, muitos ainda não acreditavam que o DeSalvo era o culpado. Isso porque nos depoimentos super detalhados que ele dava, alguns tinham pequenas inconsistências. O que impressionava é que ele trazia detalhes que não foram divulgados ao público e que a polícia tinha comprovado na cena do crime. Mas por outro lado, em algumas partes, ele parecia se perder na história e começar a inventar uma narrativa. Embora eu tenha contado aqui a história da morte de 13 mulheres, 13 supostas vítimas desse assassino em série, muitos daqueles que acreditam que o DeSalvo era o culpado pensavam que ele foi responsável pela morte de apenas 11. Duas vítimas não seriam relacionadas com esse estrangulador por causa da maneira que elas morreram. E nessas duas vítimas eu me refiro à morte de Mary Mullen e da Sophie Clark. Se vocês se lembram bem, a causa da morte da Mary foi um infarto, e a cena do crime não parecia com o padrão que se estabeleceria com o estrangulador de Boston. Por isso, se tem muitas dúvidas se ela foi de fato uma vítima do estrangulador. Mas, o motivo da Mary estar nessa lista foi porque o DeSalvo teria incluído ela nos seus depoimentos, assim fazendo ela uma das vítimas do estrangulador. Já a Sophie Clark foi a vítima esfaqueada. E por esse fato, muitos acreditam que o seu assassino, ou assassina, quem sabe, né, tenha sido uma pessoa diferente. Já que o modus operandi foi bem diferente e mais sangrento que o normal. Foi só em 2013 que o DeSalvo foi confirmado como o assassino de uma das vítimas do estrangulador de Boston. No caso, a vítima era a jovem Mary Sullivan, como a gente falou antes. E embora que a gente tenha essa confirmação, não se dá pra dizer que o DeSalvo foi de fato responsável pelas outras mortes associadas com o estrangulador. O que se tem de prova contra ele são os seus depoimentos detalhados e, às vezes, ambíguos, e agora, essa prova de DNA que só chegou em 2013. A partir daqui, a gente tira as nossas próprias conclusões. Teria Albert DeSalvo sido o estrangulador de Boston, responsável pelas 13 mortes não só da Mary Sullivan? Eu vou deixar uma enquete aqui na descrição desse episódio, que infelizmente só os ouvintes do Spotify vão poder responder, que eu quero saber a opinião de vocês nesse caso. Foi o DeSalvo ou não? Como eu contei antes, a conexão entre os assassinatos foi feita pela dupla de jornalistas investigativas do Record American, Loretta McLaughlin e Jean Cole. E eu confesso que eu só fui conhecer a história delas por causa do filme O Estrangulador de Boston, que foi lançado em março de 2023 no Star Plus, e eu simplesmente fiquei vidrado na história delas, na carreira delas. Eu pesquisei bastante para ver a trajetória que elas tinham tomado. A Loretta faleceu em 2018 com 90 anos de idade e com uma carreira de respeito na cidade de Boston por fazer matérias que desmistificavam a AIDS e encerravam preconceitos da época. Já por outro lado, a Jean Cole continuou no ramo do jornalismo investigativo e faleceu com 89 anos em 2015. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.